Então, informações essenciais é para falar um pouco desse bicho, projeto de engenharia, além de arquitetura. Mas é o projeto de engenharia que permite efetivamente a construção. Posso seguir? Obrigado. É o seguinte, existem, da mesma forma que o médico tem que conhecer o paciente, o projeto de engenharia tem que conhecer o sítio de intervenção. Sem o que vai dar problema, obrigatoriamente, lá na frente. Pode ter certeza que dá. O que é isso? Tem que conhecer o sítio, topografia, como é que é o relevo do terreno. Precisa fazer levantamento cadastral para ver que eventualmente identificar se existem propriedades que depois vão ter que ser desapropriadas. Se não fizer isso, a obra vai bater lá na frente, alguém judicializa a desapropriação para a obra. O levantamento ambiental, as espécies vegetais, espécies animais, você tem que cadastrar tudo isso. Social, se tem gente morando ou tem invasão. Arqueológico, tem um sambaqui, tem alguma coisa que tem interesse histórico, antropológico. Se for urbano, tem que cadastrar as redes de utilidade de água, esgoto, redes pluviais, energia, gás. Uma obra do Rodoanel de São Paulo quase explodiu Osasco, porque na cravação de uma estaca ameaçou romper um tubo de gás. Foi um Deus nos acuda, emergência, bombeiros segurando aquilo, porque pudesse ser uma tragédia nacional. Estudos e ensaios geotécnicos, sondagens, caracterização física do subsolo, se for uma estrada, definição do que tem ao longo da obra. Porque, de repente, se descobrir durante a obra que tem um solo mole ou que deu rocha, os custos mudam brutalmente. E não pode falar, agora eu preciso de um aditivo, porque, olha que surpresinha, eu vou ter que buscar a terra a 150 quilômetros, ou vou ter que jogar essa rocha explodida, vou ter que jogar daqui a 50 quilômetros. Tudo isso encarece e retarda o processo. Então, aqui está um esquemazinho para dizer o seguinte, enquanto alguém está pensando, vamos fazer uma estrada, vamos fazer uma usina hidrelétrica, vamos fazer uma linha de metrô, começam os estudos e concepção inicial. Ao mesmo tempo, se começa a fazer a caracterização física do sítio, vão fazendo os ensaios de campo, os levantamentos. E o projeto vai continuando. Os dados vão chegando cada vez com mais detalhe. A partir de um certo momento, se conhece tudo do sítio de intervenção e aí vai se complementando o projeto executivo. Ele demanda um tempo para isso. Acontece que o legislador, pela 8666, a lei de 93, diz o seguinte, olha, aproveitando o que já existia no decreto-lei 2300, vamos fazer, para não atrasar demais a licitação de obra, vamos permitir que a obra seja licitada com uma coisa chamada projeto básico. É algo que não é o projeto, não está pronto ainda, mas ele já reúne suficientes informações para poder instruir a licitação. Enquanto a licitação de obra segue adiante, se completa o projeto de engenharia, ele fica completo quando for construir, já está com o projeto pronto na mão. Muito bem, uma resolução do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, dizia, de 91, diz que era mais ou menos com aproximação de 15%, para definir um pouco os limites da coisa. Acontece que a distorção que se pratica hoje é a seguinte, se faz com projeto básico, mas você tira esse bolo muito antes do forno, ele não está pronto ainda. Às vezes você tira um projeto básico aqui, ainda que não tenha nem caracterização física do sítio completo. E aí o que vai acontecer, e muitas vezes se faz isso conscientemente, lamentavelmente, faz um basicão, ou faz um basiquinho, faz um traçadão dessa estrada e põe a licitação na rua, porque tem que começar a obra logo, temos que licitar. Então, essa urgência do prazo político, que a gente compreende que ela é real, mas não tem uma solução para isso. Ou a gente faz as coisas, a gente ganha um tempo para começar a fazer as coisas de maneira certa, ou vamos eternamente continuar a reclamar de que as obras demoram muito, se gasta muito mais dinheiro do que previsto. Então, a premissa é, você precisa, quem não sabe o que está comprando, compra mal, paga duas vezes. Então, você precisa fazer com planejamento, e para fazer obra pública, tem que saber o que fazer e como vai fazer. No planejamento, o projeto, ele que define o empreendimento e o gerenciamento faz o controle. Então, os parlamentares, os senhores senadores conhecem muito bem a lei 8666. Então, eu quero dizer o seguinte aqui, é que o projeto básico, chamar atenção, ele é um projeto ainda incompleto. Ele não está pronto para construir. Então, ele serve para dar uma orientação bastante razoável com relação, se fosse seguido o que 8666, no seu artigo 6º e 6 alíneas, definem. Mas acontece que ele não é seguido. Ele resulta, este projeto básico, de uma linha de corte antecipada. Os desenhos e especificações completas só vêm com o projeto completo. Então, recordando, projeto básico, você tira ele aqui antes de estar completamente pronto. Ele dá uma boa referência, mas não dá para construir com ele. Então, o projeto básico, obrigado, pela 8666, tem aqui as características dele. Acontece que ele não são seguidas. Se fosse seguida, daria para fazer licitação, sim. E o artigo 7º diz que existe uma sequência: projeto básico, projeto executivo, execução de obras e serviços. E a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Então, isso aí é importante. E não tem sido praticado. Então, quando a gente fala que precisa hoje licitar obras, a gente recomenda com projeto completo de engenharia, é para compensar essa não observância do estabelecido na Lei 8666, artigo 6º e 7º. Então, só para recordar, é essa prática inadequada de trabalhar com projeto básico insuficiente. E aí se fala que a obra não deu certo, custou mais caro, porque o projeto era de má qualidade. Então, entender um pouco a natureza desse bicho, desse animal, projeto de engenharia. Ele define o produto final. Acontece que você contrata o projeto e ele vai ser criado, você vai entregar alguma coisa depois. Você contrata antes por uma produção intelectual que vai ser entregue lá para frente. É como contratar um roteiro de um filme ou uma feitura de um quadro, etc. E é isso importante, olha. O projeto de engenharia contém o DNA, o genoma de qualquer empreendimento, seja público ou privado. Se alguém quiser fazer reforma da sua cozinha sem ter um projeto e contratar alguém na esquina, o pintor amigo, filho do sobrinho, não sei quem, você vai ter um desastre, porque vai custar mais caro, não vai ficar o que você queria. Posso seguir um pouquinho mais? Então, o genoma é fundamental. Então, o projeto de engenharia, ele define o objeto, ele define a durabilidade da obra, ele define os quantitativos de materiais e serviços, ele remaneja as redes de utilidade, o custo e prazo de execução fica definido, pedido de licenciamento ambiental e processo de desapropriação decorrem do projeto, então não dá surpresa depois, durante a execução da obra, avalia-se o risco, dá para contratar seguro da obra e permite fazer o controle e execução. O gerenciamento faz isso. O custo do projeto de engenharia, se fala aqui que ele é praticado no exterior, 5% do custo da obra. A corretagem de um imóvel é 6% do preço de venda. O preço do projeto é 5% do custo do empreendimento. Só que não está sendo praticado isso. Existem licitações do DENIT em que o projeto está sendo contratado por 1%, 1,5% do custo da obra. Depois reclama da qualidade do projeto. Então, não tenho nada contra o ganho dos corretores de imóvel, mas o projeto está muito desvalorizado. Então, e esta é uma coisa fundamental e responde um pouco ao que o Dr. Rafael coloca. Licitação e contratação de serviço de engenharia é uma compra técnica. Compra técnica exige saber técnico. Se não souber comprar, não tiver competência, não vai conseguir comprar adequadamente. São serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Não podem, não devem ser contratados pelo critério de preço mínimo ou pregão, muito menos pregão, e sim melhor técnica ou técnica e preço. Eliminar a prática perniciosa de usar menor preço pregão eletrônico, valorizar o princípio da qualidade, e tem um decreto do governador Goldman, no final do seu período no governo de São Paulo, em que ele define isso por um decreto que os serviços de natureza de engenharia e arquitetura serão contratados por melhor técnica e técnica e preço e serão excluídos da contratação por modalidade pregão. E aí, finalizando já, senhores presidente, está em vigor... Entrou em vigor recentemente a Lei Anticorrupção, a 12.486. O projeto completo de engenharia é um instrumento que serve como vacina anticorrupção. Na hora que ele define todo o empreendimento, ele define os quantitativos de materiais e serviços, coloca preços unitários, define o orçamento. A qualidade da obra fica definida pelo projeto. E o prazo da obra fica definido pelo projeto também, pelo processo construtivo. Com isso na mão, quem contrata sabe o que está contratando. Quem é contratado sabe o que tem que entregar. O preço não tem como fugir. E tendo o projeto na mão, quem for controlar tem a referência básica, precisa fazer, a fundação tem que ser assim, a estrutura tem que ser assado, a parte de alvenarias, de instalações, tem que ser como estão especificadas. Além disso, funciona como uma apólice de seguro, porque quem vai entrar na licitação sabe o que vai ter que entregar, e quem está contratando sabe o que vai ter que pagar, então todo mundo está segurado, estamos tratando de coisas que são conhecidas previamente. Antes de uma boa obra, existe sempre um bom projeto, é a essência do nosso lema, do nosso trabalho, porque nós acreditamos que esta é a única saída. A existência de um bom projeto de engenharia completo, prévio a uma licitação, ela tem a força da lei da gravidade, é irrevogável e não tem substituto. Não há sucedâneo, não há substitutivo a um bom projeto de engenharia para qualquer empreendimento. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos ao presidente do Sinaenco, José Roberto Bernasconi, mais uma vez também com revelações surpreendentes. E para encerrar esse ciclo de apresentações, eu convido o professor Lamartine Pereira da Costa, pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, para proferir o seu depoimento.
Bom dia a todos. Senhor presidente Ciro Miranda, senador Ciro Miranda, senhores senadores, colegas apresentadores dessa mesa, o público, eu saúdo a todos e devo esclarecer inicialmente que o que eu vou falar é um pouco impactante. Tivemos que fazer várias reuniões para não complicar mais essa apresentação. Eu represento uma série de universidades e de personalidades brasileiras e estrangeiras que tem estudado o que se chama mega-evento. Em primeiro lugar, eu devo dizer o seguinte, não há uma definição precisa de mega-evento. Ninguém conseguiu detalhar o que é o mega-evento. E é curioso que nós falamos muito em mega-evento. Todo esse encontro foi montado em função de algo que a gente não sabe bem o que é. Mas isso não significa, pelo menos no ambiente acadêmico, que seja um complicador definitivo. Isso é um desafio, e eu gostaria de falar um pouco sobre desafios, o andamento dessa situação e posicionar diversas colocações que já foram feitas aqui, sobretudo da pilhagem. A pilhagem deve ser um dos elementos principais da nossa conversa aqui. Eu quero dizer que eu não tenho nenhuma relação com partido político e nem com instituições, sou do meio acadêmico que deve ser mantido a sua independência. Muito bem, não é a primeira vez que nos apresentamos aqui. Em 2011, está lá a minha presença e o professor Roger Preuss, da Universidade de Mainz, da Alemanha. Foi uma reunião internacional com tradução e ele disse algumas coisas surpreendentes. Naquela época, nós fomos arrogantes. O meio acadêmico tem a característica de ser arrogante quando chega a alguma conclusão. Eu estou aqui também para dizer que nós fracassamos. Naquela época, na área internacional, nós estávamos classificando os legados. Por quê? Por uma imposição metodológica, porque cada tipo de legado exigia uma maneira diferente de ser interpretado. É curioso também que as diferentes áreas de conhecimento abordam o legado de forma diferente. Eu não sei se vocês sabem que o legado, melhor dizendo, o mega-evento é a joia da coroa dos economistas. O mega-evento é igual petróleo e diamantes. E as características são muito semelhantes, inclusive com as pilhagens e os erros. E, curiosamente, a tendência mais recente é de ser transformado numa arma geopolítica, como nós vimos na Rússia. Há dias atrás, gastaram 51 bilhões de dólares, cifras oficiais, provavelmente é um pouco mais além do que isso. Ultrapassar os Jogos de Beijing, que foi 31 bilhões, já foi um grande escândalo. As pilhagens eram diferentes. Em Beijing houve violência contra a população, contra o meio ambiente, corromperam-se todos, inclusive o Comitê Olímpico Internacional, que teve que aceitar peso do governo chinês. E nós vimos também agora na Rússia que eles não deram nenhuma satisfação, nem a opinião pública, nem o Comitê Olímpico Internacional. Eles estão criando um grande problema, transformando num objeto de ocupação de regiões com objetivos, inclusive, de hegemonia, e como nós estamos assistindo agora pelo noticiário, que se extrapola num confronto internacional. Então, essa discussão não é mais de amadores. A reunião que houve exatamente aqui nessa sala, em 2011, na qual eu fiz os meus comentários, ela já está superada. Está superada porque o próprio Roger Preuss, bom, aqui nós já tínhamos exemplos na época de estádios no que poderíamos identificar como momento de legado, legado reverso e o retrolegado. Eu não vou entrar dentro desses detalhes, que também não vale mais a pena. Então, a posição atual, se diz academicamente, o estado do conhecimento, já considera que, para entender um legado, nós temos que ver várias dimensões. É curioso isso, porque o meio acadêmico fracassou internacional na África do Sul. Ali foi o ponto de inflexão. Eu fui a um congresso na África do Sul, muito antes da Copa, e foi mostrado por vários pesquisadores nacionais da África do Sul e internacionais. Primeiro, o país ia quebrar. O déficit seria gigantesco. Em segundo lugar, a preocupação maior do pessoal acadêmico era da expansão do HIV no país, com a entrada de imigrantes de vários países africanos da periferia dessa nação. Não aconteceu nada da previsão, absolutamente nada, e foi o meio acadêmico que impôs isso. Repentinamente, começa-se a perceber algumas contradições. Estamos nos aproximando da pilhagem. Olha só, quando se olha para o que houve com o produto bruto da Alemanha em 2006, é muito interessante. Os gastos com os estádios, da Copa de um modo geral, deram um crescimento no PIB da Alemanha de 0,5, que é uma cifra gigantesca em termos de PIB da Alemanha, que é um dos maiores do mundo. Então, valeu a pena tudo que fizeram. Na China, é 0,6. Provavelmente, esses números, eles são pequenos, dado a um PIB muito grande que são desses dois países, sendo que o PIB da China é o segundo do mundo, depois dos Estados Unidos. O PIB da China, o excesso do PIB da China, deu para ultrapassar os 31 bilhões de dólares com a maior tranquilidade. Então, nós estamos falando de algo que, com todos os erros possíveis, ele é muito interessante do ponto de investimento de um país. Não é tirar da educação, da saúde, como se diz nas ruas, e nós vemos aqui, como já foi apresentado antes, o pessoal reclamar. Os economistas explicam, e o doutor Roger Preuss, aliás, a senadora estava presente, agora que eu me lembrei, né? Ele explicou que não existe isso entre os economistas, é o tal custo de oportunidade. O erro está na gestão dos recursos ou do orçamento nacional. Então, se tira dinheiro de estádios na China, para estádios e instalações, isso não significa nada com relação à educação e saúde da China, como em qualquer outro lugar, porque o problema não está ali. O problema antecede a essa situação. Então, os economistas tendem a ver petróleo, diamantes e mega-evento como aplicação de um recurso qualquer para ter retorno. Então, o retorno dos mega-eventos, até com as bobagens que são feitas, ele é favorável. Há uma discussão acadêmica quanto a Atenas, que não está bem claro. Uma parte dos economistas acham que não houve isso, houve problemas sim, que redundaram numa crise desse país, e outro grupo acha que não foi o mega evento que criou isso, e sim erros do país.